Começa agora, Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Preciso falar com você ou precisamos conversar são frases comuns. Mas será que você já sentiu aquele frio na barriga quando alguém fala isso pra você?
Ai, isso eu já. Olha, essas frases podem simplesmente indicar um desejo de bater um papo descontraído, mas muitas e muitas vezes elas são anúncios de que existe uma pendência ou um assunto difícil para ser conversado.
Bom, tendo dito isso, precisamos dizer algo para você, nosso ouvinte. Precisamos conversar.
Sim, precisamos mesmo. Mas já avisamos que não vamos dar bronca em ninguém, como muitas vezes é o caso quando ouvimos essas palavras. Mas vamos tocar num tópico que faz parte da vida de todo mundo e, mesmo assim, evitamos falar sobre ele.
Se você viu o tema do nosso programa, você já sabe que o Vale da Sombra da Morte, o tema em si, já assusta muito. Mas todo mundo, de uma forma ou de outra, já trilhou esse vale com alguém ou um dia vai trilhar. E todos nós vamos passar por ele antes de chegarmos ao nosso lar eterno.
Isso mesmo. E esse vale atinge não apenas a pessoa que está enferma, doente, o paciente, mas os familiares próximos e também os amigos. Os tipos de vales são diferentes, mas com desafios e necessidades bem semelhantes.
É comum que quem passa por esse caminho pela primeira vez fique meio perdido. É tudo muito novo, traz muitas tensões e muitas dúvidas. Quem já passou por isso mais de uma vez já tem uma ideia mais concreta do que esperar. Ainda assim, cada vez é uma vez.
É isso mesmo, Su, que você falou exatamente a verdade. Você tem uma ideia do que você pode esperar, mas cada caminho é um caminho, porque as experiências são outras e também as emoções que vivemos também são outras.
É isso aí, eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Keila de Salles, e hoje precisamos conversar sobre o Vale da Sombra da Morte. O que devemos esperar desse tempo e como ajudar quem passa por ele?
O programa está cheio de carinho e considerações importantes, então fique com a gente.
Falando nisso,
o tema de hoje é o Vale da Sombra da Morte. Sabemos que é um tema forte e delicado, mas sabemos também que é um assunto que faz parte das nossas vidas. E a tendência é que quanto mais tempo vivermos, mais vezes veremos pessoas trilharem esse caminho.
Por isso, hoje, nós queremos abordar diferentes aspectos desse vale que é tão complexo. E sabemos que é muito provável que nós não vamos conseguir falar de tudo o que ele representa, mas queremos oferecer um pouco de conforto e orientação para quem está passando por isso neste momento.
Pessoalmente, Kay, acredito que seja muito importante saber o que esperar de uma determinada situação, seja ela qual for. Quando sabemos mais ou menos o que esperar, a gente pode se preparar para lidar com aquela situação ou ajudar alguém que está enfrentando algo parecido. A gente fala, ah, isso é normal, é esperado, enfim. E isso se aplica desde uma receita nova até algo tão difícil quanto uma situação de enfermidade.
Pois é, Su, os vales da perda são os mais diferentes possíveis, né? Algumas famílias vão atravessar um vale curto e bem tranquilo. Outras enfrentam um vale mais longo e cheio de intercorrências. Uns têm mais ajuda e outros não têm nem com quem contar.
E nos últimos tempos, Kay, muitos têm enfrentado esse vale em meio a uma pandemia e distanciamento social. O que quer dizer que a ajuda pode ficar sim mais escassa, as visitas diminuem, as restrições são maiores, enfim, tem muitos fatores que adicionam estresse.
É, e todo caminho começa com o diagnóstico. Nem todo vale começa com uma dor física. Às vezes, nossa, a pessoa tá super bem, foi lá só fazer um examezinho de rotina e o resultado revela que há algo sério acontecendo no nosso corpo. Dá pra imaginar o susto que a pessoa leva?
Pois é, e outras vezes é justamente uma dor chata que leva a pessoa ao médico e a desagradável descoberta de uma doença mais grave. E sabe de uma coisa? Mesmo tendo dores, mesmo achando que pode ser algo mais sério, ainda assim é um susto para a pessoa que recebe a notícia.
Sem dúvida, Su, porque, olha, a gente pode até desconfiar de que é uma situação, que essa dor é algo um pouquinho mais sério e tal, mas outra coisa é passar da desconfiança para a certeza. E o susto é grande. É a hora de encarar a realidade e pensar aí nas possibilidades de tratamento.
Nesse momento, o papel da família é fundamental. Veja bem, gente, tudo bem você chorar, tá tudo certo. Se o paciente permitir, se ele não for ficar abalado demais, chore com ele para validar sua dor, o seu sofrimento, o seu susto, né? Você pode dizer que você está triste por ele ter que passar por esse tratamento chato e doloroso, mas que ele não está sozinho.
É isso mesmo. Isso é importante ver, assim, se o paciente permitir, como a Suzy falou, né? Porque faz toda a diferença do mundo para a pessoa saber que o Senhor é com ela e que ela pode contar com pessoas que a amam e que vão ajudá-la nessa fase difícil, atravessar esse caminho complicado.
É, eu sei que é duro isso, que é uma restrição difícil, mas aí você chora depois, né? Se a pessoa permitir que chore com ela, é bom, porque quando alguém chora por sentir a nossa dor, a gente se sente amada e querida. A única coisa que precisa ficar claro para o paciente, se você chegar a chorar na frente dele, é que você está triste pela pessoa estar doente e não porque você está se despedindo dela agora, né?
Muito bem lembrado, Su. O diagnóstico aliado à dor física deixa a pessoa extremamente emotiva, gente. Então, a gente também precisa estar bem sensível à necessidade física e emocional desse paciente. Chorar com ela pode, então, como a Suzy falou, significar derramar poucas lágrimas na frente dela, expressando todo o nosso amor, a nossa empatia, mas deixar para aquele choro de descarregar a dor do peito mesmo, lá para um lugar secreto, no nosso quarto com o Senhor.
Sim, o paciente está frágil, precisando do apoio dos que estão ao seu redor, que também precisam de apoio, depois a gente vai falar sobre isso. E quem mora com a pessoa enferma vai ver sua rotina ser transformada muitas vezes. Cada dia o paciente pode apresentar uma necessidade nova. A evolução da doença em cada organismo acontece de um jeito diferente e surpreende todo mundo. O paciente não faz de propósito. Aliás, ele também é pego de surpresa com essas constantes mudanças.
Pois é, ou até mesmo com as dores, que ao invés de diminuírem, parecem aumentar. E, às vezes, por causa do aspecto emocional, em alguns dias, acham que estão piores até do que realmente estão. Tudo isso, gente, faz parte desse vale, é normal. Quem está por perto precisa saber que vai lidar com isso.
Por isso, gente, é importante que a família e os cuidadores avaliem o que é essencial em sua rotina, o que não pode ficar sem ser feito de jeito nenhum, tipo comida, e o que pode ser feito depois. Porque a gente vai ter que ajustar nossa rotina para atender às necessidades do doente e, ao mesmo tempo, seguir com cuidado com os outros membros familiares, com a rotina de trabalho também.
É, e é natural que quem mora com a pessoa enferma fique com mais responsabilidade, justamente porque está ali o tempo todo. Mas todo mundo precisa entrar nessa onda de cuidados. É importante isso, gente. Todo mundo pode ligar para a pessoa, pode enviar mensagem, pode enviar uma comidinha. Gente, hoje nós temos tantas facilidades tecnológicas para essas coisas, né? Gravar um vídeo enviando um beijo, acompanhar numa consulta médica o paciente, se a pessoa que está morando com ela não tem disponibilidade naquele horário, ou até mesmo contribuir financeiramente.
As maneiras de se fazer presente na vida do paciente, dos cuidadores, de fazer parte desse cuidado são inúmeras. Ainda mais nos dias de hoje em que a tecnologia facilita o contato e envio de qualquer produto, como você estava falando aí, a partir de qualquer lugar do mundo.
Isso mesmo. E nesse vale, vamos chorar de susto, tristeza de ver o sofrimento do outro, de alegria pelas conquistas diárias. Nós vamos enfrentar mudanças na nossa rotina, um pouco mais de trabalho vai ser acrescentado ao nosso dia a dia e nos depararemos com as nossas limitações. Importante, porque por mais que amemos a pessoa, nós somos limitados em nossa capacidade de ajudar.
E isso é sempre um choque para quem está acompanhando. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: a gente vai se deparar com a nossa própria fragilidade e limitação. normal. Ao mesmo tempo, a gente vai seguir experimentando o cuidado e a direção de Deus em todos esses passos e seremos convidadas a nos lançar cada vez mais em seus braços e contar com sua ajuda, que também é por meio de outras pessoas.
Esse vale tem outros efeitos nos familiares e amigos, e eles precisam do nosso apoio, e é sobre isso que nós vamos continuar falando no próximo bloco.
Este é o Mulheres de Esperança.
E para você que sintonizou agora, hoje estamos conversando sobre o Vale da Sombra da Morte. Um vale que atinge diretamente o paciente num nível master, hardcore, mas que também muda a vida dos familiares e dos amigos.
Verdade. No bloco anterior, a gente conversou sobre a mudança de rotina que acontece diariamente diante do quadro do paciente. Como disse uma amiga minha recentemente, a família passa a viver em função da pessoa enferma, que normalmente inspira cuidados.
E isso quer dizer que mesmo quem não mora debaixo do mesmo teto, fica ligado, fica com aquela luzinha de alerta 24 horas por dia. Você pode não perceber, mas sua mente está, sim, constantemente em estado de alerta. Você sabe que talvez entre alguma mensagem no celular solicitando sua presença ou sua ajuda de alguma forma.
A gente sabe também que a vida de todos, inclusive do paciente, vai seguindo normalmente dentro do novo quadro. Alguns pacientes conseguem manter suas atividades normalmente. Outros, apesar de estarem mais debilitados, conseguem se adaptar à sua nova realidade de rotina mais lenta e a vida segue. Todo mundo precisa trabalhar, às vezes dentro e fora de casa, o que significa que familiares ficam como cansados e com sobrecarga emocional e física.
É isso mesmo, Sui. É importante lembrar que todo mundo que passa por isso experimenta cansaço. É normal, porque tem novas responsabilidades e também porque, como o seu corpo está em alerta 24 horas por dia, não existe um relaxamento, um repouso e um descanso. Para poder dar a melhor assistência possível, você está sempre em alerta. Então você não descansa, portanto, você fica cansado.
Sim, a gente falou que a vida segue, é muito importante a gente dizer que não existe culpa nisso, é normal, é importante que a vida siga, né? Porque afinal de contas, por exemplo, você precisa trabalhar para manter as contas da casa, você precisa trabalhar para que todo mundo possa comer, ter roupa limpa, casa limpa, enfim, né? Então, com tudo isso que a gente está falando, a gente está dizendo que nesse vale, a família dos enfermos precisa do quê? De apoio. E essa ajuda pode ser prestada de várias formas. As pequenas, grandes coisas são realmente grandes. Gestos singelos tocam o coração de quem está nesse caminho difícil.
Já comentamos antes, mas olha, mensagens de texto podem ser um bálsamo. Não precisa ser aqueles textos enormes, grandes poemas, mensagens super reflexivas. Não, elas podem ser curtas, mas devem ser pessoais.
Você essencial.
Pode, sim, não é, Su?
Uhum.
Você pode simplesmente dizer: pensei em vocês hoje e estou em oração. Ou passando aqui para mandar um beijo, um abraço, algo assim. É gostoso a gente saber que as pessoas se importam com a gente.
E, gente, você sempre pode abrir uma porta para conversa de desabafo de maneiras diferentes. Olha, eu tô aqui nessa mensagem. Aqui se precisar conversar, ou você sabe que você pode contar comigo. Claro que dependendo da relação, do nível de intimidade, do relacionamento, você já sabe disso, né? E você já liga pra pessoa pra falar: olha, eu liguei pra chorar. Mas a gente vai falar uma coisa importantíssima. Quando você for ouvir alguém nessa situação, você não vai lidar com a pessoa no estado natural dela, porque ela tá com adrenalina a mil. Então pode ser que ela esteja muito agitada, fale muito depressa, fale muita coisa ao mesmo tempo, porque também o que acontece é que normalmente quando acontece uma coisa vem tudo junto, né? Então deixa ela falar, não estranhe, deixa ela falar. Às vezes só falar um monte de coisa já ajuda. Não estranhe o que ela fale, talvez ela fale uma bobagem, talvez, né? Mas você deixa ela falar, porque depois, ao fim do que ela está falando, ela mesma vai perceber as bobagens que falou, às vezes só precisa tirar do coração, e aí ela já consegue, né, se recompor, né?
É isso mesmo, isso é muito importante. E pode ser também que, olha, a pessoa só queira chorar. ela precisa tirar isso do peito. Isso não quer dizer que a pessoa precisa chorar, ela precisa tirar esse peso, sei lá, esse aperto do coração que a gente sente, é normal. Não significa que ela está desesperada, que ela não tem mais esperança, que está perdida, né? Essa pessoa está triste, está cansada e está sensível. Esse é um momento, assim, de muitas incertezas, de mudanças constantes, de dor. Então, o choro é super natural. Acolha as lágrimas dessa pessoa sem medo mesmo. Deixa, faz ela se sentir à vontade para ela chorar, para esvaziar aquele sentimento do peito dela. Isso é saudável.
Sim, até porque às vezes a coisa tá, como a gente falou, tá acontecendo assim mil coisas ao mesmo tempo. Começou com um diagnóstico, mas aí tudo dá errado, né? Aí quebra as coisas em casa, enfim, dá um monte de coisa errada. E aí você tá naquele sofrimento, e como a gente já conversou sobre isso num outro programa, cada um tem o seu tempo, né? Então, às vezes, eu tô num tempo de muito sofrimento e as pessoas ao meu redor estão num tempo de muita alegria. Aí você fala, puxa, não tem ninguém que possa chorar comigo, todo mundo tá seguindo a vida e eu tô nessa dor. Que também faz parte da elaboração da dor. Tá tudo bem, gente. Tá tudo certo, né? Se você costuma conversar sempre com a pessoa, né, e contar da sua vida, não pare de fazer isso porque ela está nesse vale, porque ela está chorando, tudo, porque ela precisa e quer ouvir outras histórias. Ela quer saber que tem coisa boa acontecendo ao redor dela. Ela se alegra com o que está acontecendo. Ela se alegra com a alegria do amigo. Faz bem. Ela quer continuar participando de sua vida. E se ela costuma te ajudar de alguma forma, com conselho, com oração, deixa ela participar, porque ela talvez esteja até num momento que ela está mais sensível ainda à voz do Senhor e possa trazer conselhos ainda melhores, né? Talvez ela não consiga mais passar aquelas horas no telefone ou enviar áudios tão longos, mas é importante para ela saber que ainda é capaz de participar da vida dos seus amigos, mesmo lidando com outras situações difíceis.
É isso mesmo. Agora, por outro lado, entenda também quando ela disser que não consegue falar com você naquele momento. Gente, não é pessoal. Ela não está querendo tirar você da vida dela. Ela não está te desprezando, nem achando que só ela tem problemas ou que o problema dela é maior que o seu. Entenda, gente. Ela está apenas administrando uma situação nova que exige muito mais do seu tempo e da sua energia. E ela também precisa saber colocar alguns limites para não extrapolar esse período que exige tanto dela que já deixa tão cansada.
E quem passa pelo vale quer ter tempo de bater papo, né? Mas não tem, porque é como a gente falou, né? Agora tem que administrar o remédio, tem que limpar a casa, tem que fazer o trabalho, tem que ir para médico, tem que comprar, tem que ligar para a farmácia, tem um monte de coisa que foi adicionada à sua rotina. Então deixe que as conversas fluam normalmente, gente. Assim, você não precisa sentir que você tem que fazer a pessoa se sentir melhor, né? Você não precisa fazer ela rir. Ter a sua amizade, a sua presença, ainda que por videochamada, ou mensagens de texto ou de áudio, já é suficiente. Saiba que ela vai rir naturalmente, vai chorar naturalmente, então lide com naturalidade, né? E quando for o caso, vale dizer, olha, não sei o que falar, mas estamos juntos, estamos aí, é isso.
É isso mesmo, é muito importante isso, né? Muitas vezes, ao olharmos nossos amigos atravessando esse vale, a gente fica mesmo sem saber o que fazer. Se você acha que consegue ajudar, ofereça ajuda. Sempre que possível, cite o tipo de ajuda que você pode oferecer, aquilo que está dentro da sua possibilidade, porque às vezes existem diversas coisas que necessitam de ajuda e que eles poderiam utilizar outras pessoas para ajudá-los. E aí a pessoa pede para você exatamente uma coisa que você não conseguiria fazer. Então, o que seria mais fácil se nós somos os amigos que vamos oferecer ajuda? Para facilitar a vida do nosso amigo que está passando por esse vale, a gente pode falar assim: você precisa de uma carona? Você quer que eu te leve comida? Precisa que passe na farmácia? Você quer que eu vá te fazer uma companhia? Fica lá, fazer companhia. A pessoa está lá e você vai fazer companhia para ela. Você quer que eu passe no mercado para você? Ou simplesmente, como posso te ajudar? Mostre a sua disponibilidade.
Essas perguntas ajudam a pessoa a saber o que pedir para você, né? E mostra que você está sendo muito mais do que simplesmente cordial. Você está falando, eu realmente estou aqui para te ajudar. né? E se a pessoa te pedir uma ajuda que você não possa dar, não tem problema em você dizer que não consegue oferecer aquela ajuda. Isso dá liberdade da pessoa arrumar uma outra resolução para aquela questão. É tranquilo, gente, ninguém vai ficar chateado, não. É normal, né? A gente sabe que as pessoas não conseguem fazer tudo e tá tudo bem. Mas se você já direcionar um tipo de ajuda, ainda melhor.
Pois é, o Vale é complexo e tem vários aspectos. E hoje nós queríamos apenas conversar sobre algumas formas práticas mesmo de passar por ele. E nada mais prático e real do que orar pelo enfermo e sua família. Para quem está atravessando o Vale, é precioso saber que pode contar com as orações do Corpo de Cristo.
Gente como a gente.
A fama de Jesus havia se espalhado e multidões o seguiam por onde quer que fosse. Não era diferente em Cafarnaum. Em meio à multidão, quatro homens carregavam um amigo paralítico numa maca. O paralítico e os homens que o carregavam tinham um desejo em comum. Ansiavam por cura. Embora a possibilidade de seu desejo se cumprir estar mais perto do que nunca, a grande multidão parecia impedir que o sonho se tornasse realidade. Afinal, eles nem conseguiam passar pela porta. Mas esses homens estavam determinados a levar o paralítico até Jesus, pois sabiam que ele era o único que poderia mudar sua situação. Sendo assim, encontraram uma solução e abriram um buraco no teto que fosse largo o suficiente para a passagem da maca. Então, cuidadosamente, desceram a maca pelo teto e apresentaram o paralítico a Jesus. Você consegue imaginar o olhar de Jesus diante dessa cena? O texto bíblico nos diz que Jesus viu a fé desses homens e curou o paralítico. O encontro do paralítico com Jesus, proporcionado por aqueles homens, não só capacitou o paralítico a andar, como levou toda a multidão a glorificar a Deus. Que inspiração para os dias de hoje! Quem sabe se você e eu não sejamos as amigas que vão ajudar pessoas debilitadas a chegar ao único que é capaz de mudar as suas histórias?
Será que ainda vale a pena?
A história do paralítico de Cafarnaum é tão linda. Ela tem vários aspectos que me chamam a atenção, em especial o papel fundamental que os carregadores da maca desempenharam. Sem sua ajuda, o paralítico não teria conseguido chegar até Jesus. O texto nos conta que quatro homens levavam a maca em meio à multidão. Você consegue imaginar como foi difícil andar com essa maca em meio a tantas pessoas? Mas isso não os impediu de ajudar o amigo. Na verdade, não sei ao certo o tipo de relacionamento que tinham, mas o empenho deles para ajudar o paralítico, aos meus olhos, os transformam em amigos valiosos. Quando perceberam que não conseguiriam passar pela porta, não desistiram. Olha isso, gente. Usaram sua criatividade e deram um jeito de levar o amigo até o único que poderia oferecer cura. Imagino que tenham sentido uma alegria ímpar ao testemunharem a cura do paralítico e saberem que tiveram uma participação nesse processo. Eles não curaram ninguém, mas foram os responsáveis por fazerem o enfermo chegar até Jesus. Quando estamos atravessando o vale da sombra da morte, os amigos e familiares desempenham esse papel crucial em nossas vidas. Com criatividade e desprendimento, seu amor e cuidado são usados para conduzir os que estão passando pelo vale até Jesus. E em Cristo, os que sofrem encontram refrigério, orientação e descanso. E você viu que coisa mais linda, que o paralítico não relutou contra a ajuda recebida? Ele compreendia sua fragilidade e sabia que precisava de pessoas diferentes em seu processo. Os quatro homens conseguiram dividir o peso da maca e cumprir sua missão. Que coisa boa que o paralítico tinha com quem contar. Felizes são os que têm mais de um amigo para dividir seus fardos e ajudar em sua restauração durante e pós o vale. Ao longo da vida, viveremos as duas situações. Ora seremos os debilitados precisando de ajuda, ora seremos os amigos que podem mudar a história de alguém. Que sejamos sensíveis ao Senhor em todas as situações para que seu nome seja glorificado em nossas vidas.
Conte sempre comigo.
Querido ouvinte, espero que você tenha sido encorajado com o programa de hoje. Talvez você esteja vivendo um momento de fragilidade com sua família e até aqui estava meio constrangida de pedir ou mesmo de receber ajuda. Espero que você tenha percebido que contar com o apoio de pessoas queridas faz bem ao coração e traz leveza nessa caminhada.
Ou quem sabe você seja a pessoa perto de pessoas atravessando esse vale, mas que não sabe ao certo o que fazer. Então a gente encoraja você a oferecer ajuda dentro das suas possibilidades. Se faça presente. Não existe gesto pequeno demais nesses momentos. As pequenas, grandes coisas realizadas por diferentes pessoas mudam tudo.
É isso mesmo, Su. E você, nosso ouvinte, já passou pelo caminho desse vale com alguém? Você já fez o papel dos amigos que levam a maca? Nós estamos super curiosas. Conta pra gente como foi a sua experiência. É só enviar um e-mail para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br.
E você sabe que você também pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. No Facebook somos o Mulheres de Esperança RTM Brasil. No Instagram, @mulheresdeesperancarpm, e no Twitter, @mulheresrpm. Se quiser, aproveite e deixe a sua sugestão de tema, que a gente vai gostar muito, viu?
A gente fica aqui ansiosa aguardando o seu contato. Um grande beijo e conte comigo.
Um beijo carinhoso para você, conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Luiz Felipe Pinheiro.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.